Visões ESG, investindo no futuro hoje.
O Cristo Redentor iniciou o processo de certificação climática para reduzir o impacto da emissão de carbono no monumento. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, que está muito inserido aí no contexto ESG, nos critérios ESG que a gente tanto aborda aqui no nosso videocast. Para falar conosco aqui no nosso estúdio, dois convidados hoje, a Bianca Cardoso, do consórcio Cristo Sustentável, e o Pedro Correia de Brito, que é coordenador de Relações Internacionais do Santuário. Bianca, Pedro, muito obrigada pela participação aqui no videocast.
Obrigada pelo convite, Luana. Um prazer enorme.
Obrigado, Luana.
Bom, pessoal, queria começar por você, Bianca, para você falar um pouquinho sobre essas práticas, sobre a importância da adoção desses critérios no Cristo Redentor, um monumento tão importante que é a cara do Rio de Janeiro, não só a cara do Rio de Janeiro, é um monumento que representa aí o país inteiro. Pode falar um pouquinho sobre isso?
Sim. É muito importante, o Cristo Redentor, ele vem, na verdade, sedimentando todo o posicionamento, né, que a gente vem trazendo, que desde o Papa Francisco vem trazendo junto a Laudato Si. Então, a gente compreende o quanto é importante, né, a gente trazer essa questão do cuidado da casa comum, né? A gente, existe um problema, né, as mudanças climáticas são uma realidade. Então, a gente entende o impacto que o Cristo pode trazer, a influência, o engajamento, né, e o quanto a gente pode contribuir, né, com o cuidado da casa comum, com o bem comum. Então, a gente procura, a gente faz um trabalho assim muito intenso, né? Acho que fica bem notório para todos as iluminações, mas não é só isso, né? Então, as iluminações são uma parte do trabalho, de repente aquele realmente que se consegue ver, né, no dia a dia, mas são inúmeros projetos na área socioambiental e esse é mais um deles. Né? Então, estamos agora com esse objetivo de avançar na agenda climática, com participação na COP30, então desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito bonito.
Aproveitando que você falou da COP30, queria perguntar ao Pedro a importância do Cristo Redentor se associar aí à COP30, estar próximo desse evento. Não vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, mas é importante, né? O monumento, o santuário estar ali nas proximidades, engajado com a agenda da COP30.
Certamente, é importantíssimo. Inclusive, no mês passado, estávamos em Belém do Pará, por ocasião de um grande evento que nós produzimos, que foi a peregrinação da Cruz da Primeira Missa do Brasil, e aproveitamos para fazer um acordo muito importante com o escritório estadual da COP30, né, no sentido de assinarmos um protocolo de intenções para assegurar um espaço durante a realização do evento internacional, que será em novembro, em Belém do Pará, para divulgar exatamente as nossas atividades de ESG, nossas pautas ambientais e sustentáveis. A gente entende que o Cristo, ele tem esse papel de internalizar as melhores práticas, mas ao mesmo tempo também de externalizá-las. Então a gente faz esse alinho muito importante com a Laudato Si, também com as obras de misericórdia e também com as metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2020 da ONU. Então esse hub de acontecimentos, de eventos internacionais, a gente quer traduzir em ações e mostrar não só o que a gente faz, mas também ter novos projetos para poder externalizar ao mundo a necessidade de descarbonização, mas também de um engajamento efetivo nas pautas do cuidado da nossa casa comum.
Agora, Bianca e Pedro também, claro, se você quiser acrescentar alguma informação, vocês podem falar sobre as práticas que vocês vêm adotando ao longo dos anos no santuário. É um ambiente, quer dizer, o Cristo está no coração de uma vegetação super preciosa para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que isso simboliza muito bem como é importante adotar práticas de sustentabilidade. Vocês podem falar um pouquinho sobre essas medidas, essas atividades que vocês vêm adotando?
Isso. A gente, internamente, nós temos um programa de sustentabilidade corporativa, institucional, né? E a gente procura trabalhar internamente essa questão, né, de conscientização, gestão de resíduos, assim como também na nossa sede operacional, sede socioambiental, que fica no Jardim Botânico. Com relação ao espaço do santuário, né, existe ali uma divisão, né, do cuidado, né, do ICMBio, com o trem, do Corcovado. Então, assim, essa gestão ela não é integralmente nossa. Então, ela fica realmente a cargo das outras, dos outros atores, né, que estão ali envolvidos conosco. Mas a gente faz um trabalho bastante ativo nessa questão da conscientização, no que a gente pode fazer dentro da área da sustentabilidade com projetos, como, por exemplo, Braços Abertos sobre a Guanabara. A nossa intenção é transformar, né, o Santuário Cristo Redentor num observatório da Baía de Guanabara. Né? A nossa ideia, o Cristo viu a Baía de Guanabara, enfim, numa outra condição, diferente da condição atual. Então, a gente entende que existem vários projetos voltados para a revitalização e conservação da Baía, mas é preciso que haja uma governança, precisa que haja uma unidade. Né? Então, a gente traz essa proposta com uma plataforma que chama Braços Abertos sobre a Guanabara.org, que é um canal de anúncio e denúncia. Então, trazemos ali esse trabalho. Ali a gente concentra todos os esforços voltados para a Baía de Guanabara, né? E projetos também que a gente vem agora agregando. Então, convido todos a visitarem essa plataforma. E, sem deixar de falar também, nos Objetivos de Desenvolvimento Humano, que é um projeto nosso, onde a gente agrega, né, a gente integra as obras de misericórdia da igreja com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, a nossa ideia é a gente cria os objetivos de desenvolvimento humano. Existe já um conceito de desenvolvimento humano integral na igreja. Então, a gente traz para a gente compreende, né, que esse cuidado, essa parte que a espiritualidade também é muito importante para que a gente consiga também cuidar da casa comum, que é a criação. Então, a gente alia, por exemplo, a gente tem uma obra de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome. Uhum. E nós temos o ODS 2, que é Fome Zero, né? Uhum. E Agricultura Sustentável. Então, a gente entende como esses dois temas conversam. E a gente traz isso de forma visual. Vai haver um lançamento no Dia do Meio Ambiente, e depois uma apresentação institucional para alguns convidados. Então, a gente está avançando também nessa forma, numa linguagem nossa de se comunicar. Né? Porque, às vezes, pode ser que algumas pessoas sintam um pouco de dificuldade com os ODS e tal. Então, uma forma da gente levar isso de uma forma um pouco mais, de repente, lúdica, inclusive, né, a gente conversar melhor com a população e levar esse conceito também de uma outra maneira. Então, assim, a gente acredita bastante nessa visão.
E vocês conseguem perceber o impacto que essas medidas têm no público que está ali visitando Cristo? São milhares de pessoas todos os dias. Essas pessoas, elas são pessoas que estão cada vez mais exigentes em relação a esses critérios de sustentabilidade, a essas ações, e também no cenário internacional, a visibilidade lá fora. É importante, né, mostrar que o monumento está alinhado a essas práticas, né?
Com certeza, a gente sempre busca chamar atenção para esse tipo de ação. Recentemente fizemos no Santuário Cristo Redentor uma montagem muito bonita, com tapetes típicos da época do Corpus Christi, contendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, é uma coisa muito visual, as pessoas ficam muito curiosas, e com isso a gente consegue também instigá-las a procurar saber mais. Eu acho muito legal esse projeto da BASG, né, o Braços Abertos sobre a Guanabara, que a Bianca estava comentando, que se reflete na prática esse conceito de cuidado integral, né, que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como isso na prática se efetiva. E no nosso caso, ele se efetiva que esse projeto é voltado não só ao monitoramento da Baía de Guanabara, mas de toda a bacia hidrográfica da Bahia, sim. Ou seja, pega também as regiões dos municípios vizinhos ao Rio de Janeiro, e não só o Rio de Janeiro. Esse conceito também de que projetos ambientais não podem esquecer o lado social, por isso essa junção, né, de uma preocupação socioambiental muito grande, que também se traduz na preocupação com o cuidado da operação do santuário. O Cristo Redentor é um dos principais destinos turísticos, e com a certificação de carbono neutro, que é essa primeira certificação ambiental que o Santuário Cristo Redentor está desenvolvendo em parceria com a Green Initiative e com a Rio Book, vai dar essa certificação de carbono neutro. Ou seja, a gente vai compensar todas as nossas emissões, a gente primeiro tem que calcular, é um grande trabalho no qual nós estamos aprendendo muito também, para falar para o mundo a necessidade de, né, da descarbonização e mostrar para os outros patrimônios da humanidade, para as outras novas maravilhas modernas, que a gente pode dar esse, né, esse sinal para o mundo.
Claro que o Cristo, o monumento, não é um grande emissor de carbono, um grande poluente, né? Mas essa certificação é emblemática. Sim. Ela mostra que o maior monumento do país está alinhado com as práticas sustentáveis. É uma coisa emblemática, né?
Exatamente. É importante, assim, o Cristo, ele vem ocupando essa posição, né, de difusor mesmo da informação, né, da implantação da Agenda 2030. A FGV fez um estudo para nós em 2019, onde dentro do eixo de desenvolvimento sustentável, a nossa missão é implantar e apoiar a implementação da Agenda 2030, né? E então a gente leva isso muito a sério. Então, todas as nossas ações são voltadas para a Agenda 2030 e com os objetivos de desenvolvimento humano agora que nós estamos trazendo, porque a Agenda 2030 ela tem essa data, né? Vai até 2030. Então, para a gente, os objetivos de desenvolvimento humano é a nossa ideia de que isso continue. Né, de que a gente possa dar prosseguimento, porque não vai acabar, chegou 2030, acabaram, né, a gente tem que continuar fazendo esse cuidado até se conseguirmos, né, atingir esses objetivos até 2030, mesmo assim isso tem que ser uma conduta, tem que ser uma prática, é uma mudança de mentalidade, né, que a humanidade precisa. Quando o Papa Francisco fala disso na Laudato Si, né, ele aborda que a humanidade precisa de uma conversão ecológica, ele chama de conversão ecológica, ele propõe uma ecologia integral, que inclusive é o tema da campanha da fraternidade desse ano. Então a gente está num ano muito importante, né, para a igreja, é o ano jubilar da igreja, a gente vai ter agora em Nice a conferência para os oceanos, né, então o mundo todo vai se reunir para pensar em ações para os oceanos. Então é muito importante, até por isso, né, a gente tem também esse projeto Braços Abertos sobre a Guanabara. Né? Então a gente está muito realmente conectado com a realidade. É isso que o Cristo Redentor, ele entende a sua importância, né, para o país, para o mundo. Ele traz visibilidade para causas importantes, né, e não só no âmbito religioso, né, mas no âmbito realmente do cuidado da casa comum, do cuidado do ser humano integral. Temos muitos projetos sociais. Tivemos, por exemplo, agora na Páscoa, um almoço para 3 mil pessoas, sabe? Foi um almoço solidário que fizemos para 3 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, são trabalhos que a gente faz com muito amor, né, com muita dedicação.
Legal. Bianca, Pedro, obrigada pela participação aqui no Visões ESG. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigada.
Bom, Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você sobre sustentabilidade, sobre ações sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.